Bezerra Hashem, Dav Hei, tentando de Hagigá. Bem-vindos. Estamos no Dav Dalet Amud Bet, na sexta linha de baixo para cima. Rav Yosef Kimat Ele Haikra, no começo da linha. Vimos já vários acontecimentos com os Ramim. Chegavam em certo passo, começavam a chorar. O lado emocional era mais forte, mesmo que tem muitos Mamare Hazal, ensinamentos dos Ramim que demonstram a piedade de Hashem, como Hashem ama o povo de Israel, sempre vai salvar o povo de Israel. Os Ramim não deixavam de chegar no Pasuk triste e choravam. Vim nos ensinar também que nós temos que estudar com o coração, não só com o intelecto. Temos que nos identificar com os ensinamentos. Fala aqui agora na continuação, muitos ensinamentos continuando esse raciocínio. Fala agora. Rav Yosef Kimat Ele Haikra Bach. Quando Rav Yosef chegava nesse Pasuk, ele chorava. V'yesh nispe belo mishpat. Existe uma pessoa que é morta antes do tempo dele. Hashem determinou certos anos de vida para essa pessoa. E o Malach HaMavet, o anjo da morte, pegou a alma dele antes do tempo. Não sei como é possível isso. Amar falou a Yosef, mi ikadeazir belozim. Será que é possível uma pessoa morrer antes do tempo dele? Hashem deu para a pessoa certos anos de vida e ele vai morrer antes do tempo? E é sim possível. Como aconteceu com Rav Bibi Barabai, Rav Bibi, filho de Abai, que o anjo da morte estava lá perto dele. Os Ramim viam os anjos, conversavam com os anjos, como nessa situação. Amar Lei Neshluhi, o Malach HaMavet falou para o seu ajudante, que se vê que o Malach HaMavet tem assim encarregados. Zil Aiti Li Miriam Begadra Sear, Neshaya, vai e me traga a alma da Miriam, aquela que trançava o cabelo das mulheres. Azan Aitili Miriam Megadla Dardaki. O encarregado se confundiu. Foi pegar Miriam, aquela que ensinava as crianças, criava as crianças. Amalei falou, o Malach HaMavet para o seu encarregado. Ana Miriam Megadla Sead Neshaya Amrilach. Eu falei para você trazer essa Miriam. Você me trouxe outra? Amalei falou encarregado, Yahri Adra, se é assim que eu errei, vou devolver algo para essa Miriam que cria as crianças e ela vai voltar a viver. Amalei falou Malach HaMavet, Oilve Aitita Liabele Minyan. Não, uma vez que você atirou a alma dela, ela vai estar conosco, vai fazer parte do número de pessoas que vão falecer hoje. Ela é Riachatla. O Malach HaMavet pergunta para o seu encarregado: o que você fez para tirar a alma dela? Ou seja, normalmente você não pode tirar a alma da pessoa antes do tempo. Como você conseguiu? Ou seja, tinha uma situação aqui não normal. Havatnakita metara biada. Ela tinha lá aquele abanador do forno, uma coisa para abanar as brasas para acender o fogo. Vehavat kashadra. Ela estava acendendo o fogo. Estamos no daféia em cima. O Mechal é Tanura, e estava limpando também o forno. E ela se confundiu, Shakata Ve'anchet Agabá de cara. Ela pegou esse instrumento, estava quente, ou estava pegando fogo, ou estava quente, colocou na perna dela. Katkai, ela se queimou. Ve'itra Mazalá, e o Mazal dela. O Mazal normalmente significa o destino, o horóscopo. Aqui se trata da proteção dela. A proteção dela se enfraqueceu. Ela se assustou, ela se queimou, e daí Tita, esse encarregado, conseguiu tirar a alma dela nesse momento. Não necessariamente que ela morreu queimada, pode ser que ela morreu com algum problema de saúde por causa desse susto ou por causa da queimadura e teve complicações. Então, esse encarregado conseguiu tirar a alma dela. A Maleia Bibi Barabai perguntou a Bibi Barabai para o Malach HaMavet: Itre Hureshuta Lenei Vadaki, vocês têm essa autoridade de tirar a alma de uma pessoa antes do tempo? Como vocês podem fazer isso? Amalei falou Malach HaMavet, Veloktiv. Não é verdade que está sendo nesse passou? Viesh Nispe, Belomishpat. Existem sim pessoas que morrem antes do tempo. Amalei falou Ravi Barabai, Vehaktiv. Porém, o passou fala Dor Oler, Vedor Ba. Uma geração vai e uma geração vem. Ou seja, tudo em seu tempo organizado. Uma geração não interrompe outra, não atropela a outra geração. Então, como você pode pegar a pessoa antes do tempo? Tudo tem seu momento, sua ordem. Amar, fala o Malach HaMavet, dar ina leu ana ademalo leu ledara. Ou seja, realmente, essa geração tem que durar até certo momento. Porém, essas almas que foram levadas antes do tempo, ficam voando com uma lahamava. De onde ele vai como um pastor com o seu rebanho, até que termina esse tempo da geração, Veadar Mashlina Leile Duma. E depois que passa esse tempo, que a geração tinha que todos falecerem, eu entrego todas essas almas para Duma. Duma é um anjo encarregado das almas. Amale, Faravi Barabai. Sof, sof, no final das contas, Shnei Mai Avad. O que você vai fazer com esses anos que Hashem determinou que vai ter tantos anos de vida? Você tirou essa pessoa antes do tempo, sobrou alguns anos de vida. O que você faz com esses anos? Amar falou Malach Amavet e Ikatsurba Merabana de Maavir Bemilei. Você tem um sábio da Torá que ele não faz justiça, ou seja, ele não cobra das pessoas, ele pega leve, ele deixa passar. Mosifna Leulei. Eu pego esses anos dessa pessoa que faleceu e dou para esse sábio da Torá viver mais. Verrave Hilufe. E ele é o substituto dessa outra pessoa. Ou seja, existe uma certa sociedade entre o sábio da Torá e essa pessoa que morreu antes do tempo. Esses anos que o Tamit Chacham vai viver a mais, vai também ser como se essa pessoa que faleceu também viveu. Foi um sócio na vida do Tamit Chacham e vai receber seus méritos, então a pessoa não vai sair perdendo. Quando Rabbi Yochanan que mata ele Hai Krabach, quando Rabbi Yochanan chegava nesse posto que ele chorava, fala Hashem para o Malach HaMavet, para o Satan, com relação a Yov. Yov era uma pessoa boa, falou o Pasuk. Hashem fala, olha só esse meu escravo Yov, que ele é um justo, ele é uma pessoa boa para todos, ele teme Hashem. E o Satan falou, vamos ver realmente se ele é um justo, vamos testar ele, tira o dinheiro dele, tira o sucesso dele, tira os filhos dele, vamos ver o que sobra dele. Hashem fala, tudo bem, vamos testar ele. E depois Hashem fala, Hashem fala para o Satan, você me incitou para castigar ele de graça. Ele era uma pessoa boa, eu não tinha que ter castigado ele. Isso fala o pastor. Fala Rabbi Yochanan, Evet Shirabo Mesitino Venisat Takana Eshlo. Fala Rabbi Yochanan, uma situação de desespero. Que o quê? Que esse escravo, que o dono dele é incitado para castigar ele. E ele é incitado, se ele aceita isso, será que existe esperança para esse escravo? Então fala meu cara, uma situação de desespero aqui. Na verdade, quando o Hashem sabe o que ele está fazendo, Hashem tem um plano, mas Rabbi Yochanan não deixou de se emocionar e chorar por causa disso. Continua, Rabbi Yochanan que mata ele Hai Krabach. Rabbi Yochanan, quando chegava nesse passo, ele chorava também. Rebek Toshav Loyamin, Hashem não confia nos justos. Vamos ver o que quer dizer esse passo. Fala Biochaná chorando, se Hashem não confia nem nos justos, em quem Hashem confia? Explica agora o que aconteceu. Uma vez a Biochaná estava indo num caminho, viu uma certa pessoa pegando figos da árvore, uma coisa intrigante. Ele pegou os figos não maduros, deixou os figos maduros na árvore. Amale, fala Rabbi Yochanan para essa pessoa, os maduros não são melhores? Você pegou o figo verde? Amale, fala essa pessoa, eu preciso desses figos para viajar. Um figo verde, ele dura, dura bastante, não se estraga. Um figo maduro vai se estragar rapidamente. Amale, fala Rabbi Yochanan, essa explicação do pasuk, Hembek do Shavlo Yamin. Hashem não confia nos justos. Explica os comentaristas. Hashem vê um justo jovem, Tamit Chacham, e Hashem fala, essa pessoa está boa o suficiente. Fala para o Malach HaMavet, tirar a alma dele, levar ele para o Olam Haba. Por quê? Antes que ele peque. Então é como se fosse esse figo maduro que no decorrer do tempo pode ser que ele vai se estragar. Pode ser que ele vai pecar. Então Hashem manda matar ele antes do tempo. Porém uma pessoa que é uma pessoa normal, ele vai crescendo pouco a pouco, ele vai viver mais, porque a longo prazo ele vai ter uma elevação espiritual maior. Mas ele, será que isso é verdade? Tinha um certo aluno no bairro de Rabi Alexandre, ele morreu cedo, e Rabi Alexandre falou, se esse jovem quisesse, ele teria vivido mais. Ou seja, uma vez que ele pecou, fez coisas erradas, ele foi morto antes do tempo. Morto jovem. Vim ita se o que Rabi Yohanan é verdade, Dilma me Mekdoshav lo yamin dava. Talvez ele é um justo, que Hashem viu que ele é tão justo, melhor que ele morra agora e não peque. Fala que não. Haomeva edbirabutav hava. Esse aluno, ele desprezava os seus rabinos. Então Rabi Alexander falou, esse aluno foi castigado, ele poderia ter vivido mais. Continua, Rabi Yohanan que mata ele a Itraabahi. Rabi Yohanan chegava nesse passo que ele chorava. Vikiravti alechem. עליכם למשפט, והייתי עד ממהר במחשפים ובמנעפים ובנשבעים לשקל ובעושקי שכר שכיר. Fala o pasuk, eu vou aproximar de vocês para julgar vocês, fala Hashem, e eu vou ser um testemunho que vai rapidamente falar o testemunho contra vocês, contra os feiticeiros, pessoas que fazem relações proibidas, pessoas que juram em falso e pessoas que não pagam os assalariados no dia certo. Fala aqui Rabi Yohanan, Ebe tirabou me carvô le dunô, o memaeme aidô takana eshlo. Outra situação de desespero fala aqui Rabi Yohanan. Esse escravo que tem o seu dono, que se aproxima para julgar o próprio escravo, ele é o testemunho contra o escravo também. Será que existe esperança para esse escravo? Com certeza existe esperança. A pessoa pode fazer tshuva, existem várias formas. A gente tem piedade da pessoa, porém Rabi Yohanan chorou quando ele leu esse passo. Não é uma contradição? A pessoa se emociona, mesmo de coisas que ele pode tentar interpretar e conseguir se acostumar com a ideia depois. Fala Amar Rabi Yohanan ben Zakkai. Fala Rabi Yohanan ben Zakkai. Oi lanu, shechakal alenu akatuf kalot kachamut. O pasuk fala no mesmo pasuk, a pessoa que não pagou o assalariado no dia certo, com a pessoa que fez relação proibida. É como se a tivesse igualando esses dois pecados. Fala Rabi Yohanan, coitado de nós, se Hashem vai igualar os pecados leves com os pecados graves. Continua, amar este aqui, fala este aqui. Escolha a matéria de Noshel Gier. A continuação do passo é a pessoa que vai julgar o convertido desfavoravelmente. Ele merecia ser inocentado, e vem um juiz e condenou ele. Porque ele é um convertido, fez errado com certeza. A pessoa que ele inclina o julgamento de um convertido para o lado negativo, que ilo mate de noche mal, é como se estivesse inclinando a decisão de Hashem desfavoravelmente. Por quê? Shinemar, porque falou o pasuk mate ger, a pessoa que inclina o julgamento do convertido, condena ele. O matikti, por exemplo, o pasuk escreve mati, é como se a pessoa estivesse inclinando a decisão de Hashem. Hashem queria inocentar esse convertido e a pessoa foi contra isso, a pessoa inclinou a decisão de Hashem para o lado errado. A Maravilha Rina Bar Papa fala o sábio. Colau-se da vara o mitharet, boa pessoa que peca um pecado, um loaleno, ele se arrepende imediatamente, e mochlim no miyad, imediatamente, perdoam ele. Falou para falar alguma da Xinema, porque falou o pastor Veloi Ireuni. O pastor fala a continuação, vou julgar aqueles que pecaram, feiticeiros, pessoas que fizeram relações proibidas, e não temeram a Hashem. Hay Ireuni mochlim miyad. Para a pessoa que pecou e teme Hashem, se arrepende, pede desculpas para Hashem, Hashem vai perdoar ele imediatamente, vai fazer a tshuva dele e vai ser perdoado. Rabi Yohanan, que mata ele a Ekrabach, quando Rabi Yohanan chegava nesse passo que ele chorava. Que kol maaseh ha'elokim yavim ha'mishpat, tudo que a pessoa faz, Hashem vai trazer para o julgamento. Hakol ne'elam, tudo que foi esquecido também. Fala, Eber tirabo shokelo shkagot kezdono takana eshlo. Se Hashem vai trazer tudo que foi esquecido, tudo que não é sabido, a pessoa que pegou sem perceber, Hashem vai pegar esses pecados e vai levar para o julgamento, será que existe esperança para esse escravo? A pessoa tem que fazer a tshuva de algo que ele não sabe que ele pegou também. Tem que falar para Hashem que se eu pequei algo que eu não sei, eu me arrependo, eu vou tentar tomar mais cuidado na próxima vez, tem que fazer tshuva para isso, para ter esperança assim. Para ganhar alcool nela, não posso falar tudo que foi esquecido. Qual é o exemplo desses pecados que foram esquecidos ou não foram sabidos? Amar Rav disse lá, Zeaure Kinabifnechaveru. A pessoa, por exemplo, que matou um piolho na frente do amigo dele. Ele não sabe o que o amigo está sentindo, vê ele masba, e o amigo teve nojo disso. Ele não percebeu, mas ele vai ser julgado sobre isso. Shmuel Amar fala, Shmuel Zearak Bifnechaveru Benimasba. A pessoa que cospe na frente do amigo, o amigo tem nojo disso, também vai ser julgado. Mai im tove imra. Também o pastor fala algo curioso. A pessoa vai ser julgada pelo bem e pelo mal. O que significa isso? A pessoa fez algo bom e vai ser julgada? Abre de Birabiana e fala o sábio de Shiva de Rabiana. Zé anotê destacá-la a Nibefarese. A pessoa que deu caridade para um pobre em público. envergonhou ele, fez algo bom com algo ruim junto, vai ser julgado. Como Rabiana viu essa pessoa, você deu dinheiro para um pobre em público, Amalei falou para ele, é melhor, você não teria dado para ele. Se você não tivesse dado, seria melhor do que agora você dá para ele a caridade e envergonhar ele. A pessoa tem que ter cuidado também com o que a pessoa tenta fazer de bom. Tem que ter um cenário ideal. A pessoa tem que dar caridade de uma forma respeitosa para o pobre. Deber Abishila Amri, falam os sábios, Eshvai de Abishila, Zero Tentes da Kala e Shabbaset. Um outro exemplo, a pessoa que dá caridade para uma mulher pobre, porém de forma discreta. Isso é um problema, porque Dekamaiti Lali Dehashada, porque as pessoas podem chegar a suspeitar dela que é uma mulher vendida e está pagando os serviços sujos dela, então é melhor não dar essa tzedakah. Rava Amar fala, Rava Zé Meshagir Leishto Basar Sheinu Mechutar, Barbe Shabbatot. Um outro exemplo, a pessoa manda carne para sua casa na véspera do Shabbat e a carne não foi feita Nikur Hagid Vehelef. O Nikur Hagid Vehelef é a limpeza da carne, tirando o sebo proibido e tirando o nervo ciático. A pessoa que dá na situação de pressa, de estresse, que é a véspera do Shabbat, e as pessoas estão com pressa preparando o Shabbat, a mulher pode chegar a não perceber que não foi feito o Nikur Hagid e o Helev, e pode chegar a preparar a carne dessa forma, as pessoas vão chegar a comer o Helev e o Gid HaNashem. Então a pessoa fez algo bom, porém com um descuido. Então a pessoa vai ser julgada por causa disso. Pergunta, Rav Meshager, Rav assim mandava a carne assim? A esposa de Rava é uma exceção. Ela era a filha de Rav Hizda, de Kimlei Begavá de Bekia. E Rava tinha certeza que ela era especialista em verificar e perceber se foi feito o Nikur, o Gid e o Helev ou não. Rabbi Yohan, que mata de Haitrabach. Rabbi Yohan, quando chegava nessa situação, ele chorava. Veia que Timtsena Otom era outra bota de Saroto. Fala a Torá, se a pessoa não vai cumprir a Torá, então a chama vai inventar coisas ruins e tzarot, opressões. Fala que Rabbi Yohanan, Evet, ele é bom mantzilot, raot ve tzarot, takana eshlo. Um escravo que o dono dele está inventando coisas ruins para castigar ele, será que existe a esperança para esse escravo? Sabemos que sim, existe, pode chuvar, porém Rabbi Yohanan se emociona. Mas raot ve tzarot, por que a pessoa fala coisas ruins e opressões? As opressões são ruins, então quer dizer tzarot também. Amar, disse Rav, tzarot significa em pares, vem junto. Coisas ruins que vêm junto, que é igual zibura da crava. Por exemplo, a pessoa é picada por uma vespa e por um escorpião. Falam os comentaristas que a cura da picada da vespa não é boa para a picada do escorpião, e vice-versa. Então a pessoa é picada nas duas picadas e não tem como se curar. Isso significa raot ve tzarot. Voltando a esse assunto, a pessoa fez algo bom e vai ser julgado sobre isso. A pessoa que dá dinheiro para o pobre quando o pobre precisa vai ser julgado. O que significa isso? Fala nos comentários. O comum é a pessoa quer ajudar um pobre quando o pobre está na falência, está quebrado completamente, e não quando o pobre ainda não chegou nesse ponto de falência. Então, fala que Shmuel, a pessoa que dá para o pobre o dinheiro, quando só ele está quebrado, ele vai ser julgado por causa disso. Por que você não veio antes? Por que você não investiu no negócio do pobre? Ou falou para ele ser um empregado em algum lugar antes que ele vá à falência e se quebre? A pessoa vai ser julgada por isso. Outra coisa, falam os comentaristas. A pessoa que dá dinheiro para o pobre só quando tem escassez de comida. Quando tem escassez, os preços sobem. A pessoa dá um dinheiro para o pobre, não consegue comprar muito com esse dinheiro. E quando a comida está barata, o pobre está se mantendo de certa forma, a pessoa não dá tzedaká, não dá caridade, a pessoa vai ser cobrada por causa disso. O pobre poderia aproveitar bem mais o dinheiro quando a coisa estava barata, ele podia se armazenar de comida, do que quando está caro e a coisa está escassa, e a pessoa vai ser julgada por causa desse mau momento que ele decidiu para dar a caridade. Amarava de estrela, Raimu de Amrit, como fala o provérbio, Zuza le'ala la'loshriha, letlita shriach. Não é comum você achar a caridade para a pessoa comprar algo barato, só para comprar algo caro. Ou seja, quando está caro, tem uma escassez, tem uma pobreza maior, uma necessidade maior, aí as pessoas se mobilizam para dar tzedakah. Quando a coisa está barata, as comidas estão baratas, não é comum uma pessoa que vai dar tzedaká. Vechará pi bo bayom ha'u ve'azavti ve'estart panayim lehem. Falou o pasuk, se Hashem chegar no ponto de ter que exilar o povo de Israel, então Hashem vai ficar furioso nesse dia, a presença divina vai sair do povo de Israel, ou seja, vai ser destruído o Beit HaMikdash, ve'estart panayim lehem, eu vou esconder a minha cara de vocês. Se Hashem fala para o povo de Israel esconder a cara, significa que Hashem não vai escutar mais as rezas do povo de Israel. Amar avar delabar taviumi amar la. Falou o sábio nome de Rav. Kol sheno besterpanim enome. Falou sobre um paradoxo diferente do que imaginaríamos. Fala, Gmará. Toda pessoa que não sente que Hashem se esconde dele. Tem pessoas que se vangloriam. Tudo que eu peço para Hashem, Hashem me dá. Imediatamente. Eu sinto que eu sou diretamente ligado com Hashem. Fala, Gmará, cuidado. Se você sente que Hashem não está se escondendo de você, talvez você está um pouco longe do povo de Israel. Você não pertence realmente à comunidade do povo de Israel. Porque o normal na diáspora é que Hashem se esconda do povo de Israel. Tome cuidado. A pessoa que age como um goi, então ele entra nesse grupo do goi. E pode ser que Hashem escuta ele. Porém, seria melhor que Hashem não escutasse ele e a pessoa estivesse junto com o povo de Israel. Isso fala aqui a Gemara. Porém, vamos complementar mais esse assunto. Temos muitos tzadikim que rezavam e Hashem escutava eles imediatamente. A continuação do pasuk é que o patrimônio do povo de Israel vai ser consumido pelos goim, vai ser confiscado, os espólios de guerra vão ser roubados. A pessoa que não sente que os goim confiscam coisas dele, prejudicam o patrimônio dele, também não está fazendo parte da comunidade do povo de Israel. O normal é que o povo estando na diáspora seja assim prejudicado pelos goi. Porém, fala a Gemara, grande pergunta. Amruleira, bananeirava. Falaram os sábios para Rava. Mar, lobesterpanimit. O senhor não está nessa situação que você reza e Hashem não te escuta. Você reza e Hashem te escuta. E também você não está nessa outra categoria. Que o que você tem é confiscado pelos goi. Você está bem financeiramente, os goi não te atrapalham. Como pode ser que a Gemara fala que não é um bom sinal, com certeza Rava merece uma coisa melhor. Fala, Marleu, falou Rava para os sábios, Miadito Kamameshadar na Betzin, a Beixa por Malka. Será que vocês sabem quanto dinheiro eu já dei para o rei da Pérsia por ser confiscado? Shavur, o rei da Pérsia, Afiluach e Avu Beira Banan Einayu. Mesmo assim, os caminhos olharam para Rava e falaram, Rava não foi bem prejudicado, tão prejudicado quanto outras pessoas também. Adar, Shadur, Debei, Shavur, Malka, Vegarvu. Imediatamente mandaram outros fiscais da casa do rei da Pérsia e confiscaram mais dinheiro de Rava. Então Rava falou, você pode ver uma pessoa, como hoje em dia, tem pessoas bilionárias, com sucesso, com tudo o que eles precisam, com sucesso natural também. E você fala, a Gemara fala que essa pessoa está rezando para Hashem, está sendo escutado, não é um bom sinal. Fala, não é tão simples assim. Parece que eles estão escutados por Hashem. Porém, muitas vezes a pessoa sente que Hashem ajuda ele de uma forma e a pessoa gostaria de receber de outra forma. A pessoa reza para algo acontecer e Hashem escuta de outra forma também. Hashem não faz exatamente o que a pessoa pede. Ou a pessoa tem muito dinheiro, muito sucesso e parte desses bens, mesmo se é uma parte pequena, são confiscados pelos goim. Já é suficiente para falar que essa pessoa faz sim parte da comunidade do povo de Israel. É muito raro ver uma pessoa que tudo que ele pede, Hashem dá exatamente o que ele quer, e ele não é prejudicado pelos goim, praticamente não existe. Complementa a Gemara, Amar, falou Rava, depois que foi confiscado os seus bens, Hainutania, é isso que a Braita falou. Amar a Batshimon ben Gamliel, falou a Batshimon ben Gamliel, coma como shenatnu hachamim enem, ou mita ou oni. Sempre quando os hachamim olham para uma pessoa e falam, não olham bem para essa pessoa, cobram dele alguma coisa, ou acontece uma morte na família dele, ou pobreza. Os hachamim têm que tomar cuidado, porque o poder espiritual deles é muito grande. Quando eles olham e cobram da pessoa, então Hashem muitas vezes castiga essa pessoa. Como aconteceu aqui, os hachamim olharam para Rava e falaram, não parece tanto que você é prejudicado pelo rei, você está bem financeiramente. Imediatamente vieram os fiscais e pegaram o dinheiro de Rava. Continua, vendo Riaster Astir Panai Bayom Aum. Hashem fala, eu vou esconder minha cara nesse dia. O dia da diáspora do povo de Israel, a destruição do Beit HaMikdash. Amar Rava. Fala aqui, Rava, Amara Kadosh Baruch Hashem falou, Afa pishe estatu panaemem, mesmo que eu me escondi do povo de Israel, bachaloma da bebo. Porém, Hashem vai continuar falando com o povo de Israel nos sonhos. Ou seja, não existe mais profecia, põe os sonhos, a pessoa é um modo de se comunicar diretamente com Hashem. E você também fala de Yosef, que é doletuya aleno, mesmo que Hashem se escondeu do povo de Israel, Hashem não escuta bem as rezas do povo de Israel. Porém, a mão de Hashem está estendida sobre o povo de Israel para proteger, para o povo de Israel nunca ser exterminado. Shemar, como falou o Pasuk, Betzeliadai Kisitiha, a sombra da minha mão vai te proteger. Fala Rabbi Shua ben Hanania, Rafa Kai Bei Keisar. Rabbi Shua ben Hanania estava na casa do César romano. Tinha lá um apicoros. Apicoros é uma pessoa que não acredita na Torá oral. E fez um gesto para Rabbi Shua ben Hanania, como você é o povo que Hashem se virou, se escondeu de você. Hashem não liga mais para vocês. Como muitos goim falam sobre o povo de Israel. Achvelei Yadon Etuyale. Rabbi Shua ben Hanania entendeu o gesto e fez um outro gesto. Fez um gesto indicando que Hashem tem a sua mão estendida sobre o povo de Israel para proteger o povo de Israel. Amalei Kisar de Rabbi Shua. Falou o César para Rabbi Shua. Maiach Velach, o que ele fez o gesto para você? Ama de Adrino Marele Apeimine. Ele explicou qual era o gesto. Veana Mermachvinale e Adonetriale, e eu justifiquei para ele que Hashem tem a sua mão sobre o povo de Israel. O rosto de Hashem está escondido, porém as mãos não estão escondidas. A proteção está sobre o povo de Israel. Amrulele Haumina. As pessoas estavam no palácio e falaram para o Apicores. O que você justificou para Rabbi Shua ben Hanania? Amadeadrino Marei Minei, exatamente o que Rabbi Shua ben Hanania entendeu. O Maiach Velach, o que ele justificou para você? O que ele respondeu? Loyadana, ele não entendeu. Amru, os guardas lá do rei falaram, Gavra de Loyada Maimach Vulei Bemachol, Yach Vekamemalka? Será que essa pessoa que não entende o que justificam para ele, estão respondendo para ele, será que ele merece estar no palácio do rei como uma pessoa importante? Rei persa, Afku Vekatlu, imediatamente tiraram de lá e mataram ele. Continuamos aqui, Kaneha Nafshei de Rabbi Shua ben Hanania, quando Rabbi Shua ben Hanania estava prestes a falecer, Amru Lei Rabban, os reis falaram para ele, Maiti Have Alarme Apikors, o que vamos fazer agora contra os Apikors? Rabbi Shua ben Hanania era aquele que discutia com os Apikors em público e sempre vencia essas discussões e acabava protegendo o povo de Israel. Fala os Ramim, o que vai ser de nós? Nós não sabemos discutir com os apicores como você. Amada em falou a Rabbi Shua ben Hanania para eles, Avdai tzam ibanim nisrecha chokhmata. Se a sabedoria dos filhos, o povo de Israel que é filho de Hashem, se perder, nisrecha chokhmata. Mas a sabedoria dos goim também vai se deteriorar, vai se estragar. Kivar shavdai tzam ibanim nisrecha chokhmata, shirom otoram, exatamente o que a Gemara fala. Veí, Baed, Teva, Meacha, de um outro passo também se vê isso. Veí, Omer, Nisav, Enelecha, Belchar, Enegdecha. Esav fala para Yaakov. Depois que Yaakov saiu da casa de Lavan, ele sabia que ele estava indo em direção a Esav, mandou os presentes para Esav, e Esav perdoa Yaakov, diz que ele roubou as brachot, e falou para Yaakov, venha comigo, vamos viajar juntos, e eu vou estar, Lenegdecha, na sua frente, perto de você. Nekdecha significa contra você, já paralelo a você também. Então agora fala aqui, significa que eu vou estar paralelo a você. Quando você vai ter sabedoria, eu vou ter sabedoria também. Porém, se você tiver menos sabedoria, eu também vou ter menos sabedoria. Isso fala que o povo de Israel nunca vai ser menos sábio do que os goim. No máximo vai ser tão sábio quanto. Você pode ser mais sábio. Porém, o máximo que os goim podem chegar é igual ao povo de Israel em sabedoria. Então, o Jomir Hanania falou que ele vai falecer agora, porém os goim vão ficar menos sábios e vocês vão conseguir sim discutir com eles. Continuamos, Rabi Ila, Rava Salib Bedarga, Tebei Rava Barshila. Rabi Ila estava subindo a escada na casa de Rava Barshila. Chamele Inuka de Ave Kakari. Ele escutou uma criança falando um passo. Que Hinei Otserari, o Bore Rua, o Magida da Maserro. Falou o passo. Aqui está o Criador das Montanhas. Aquele com o Criador dos Ventos, o Magida Adam Aserru Yashem, ele vai falar para a pessoa toda a conversa que a pessoa teve na vida para julgar ele favoravelmente ou desfavoravelmente. Amar falou Rabi Ila, Evet Rabu Magidlo Masecho, se o dono desse escravo vai julgar esse escravo por tudo que ele conversou, Takanaeshlo, será que existe um conserto para ele, uma esperança para ele? É muito difícil. Mas Masecho, o que significa essa conversa aqui que o pastor fala? Até essa conversa, Hashem vai julgar a pessoa. Amar Rav, disse Rav, Afilo Sihai Etera Shebenish Leishto, Magidlo La'adam Beshad Mita. Mesmo uma conversa a mais que a pessoa conversou com sua esposa, ou seja, a pessoa estava no momento da relação matrimonial e a pessoa falou a mais coisas que não precisava ter falado, não tão boas, e a chama julga ele por causa dessa conversa. Ele, será que isso é verdade? Ravkana estava dormindo embaixo da cama de Rav. Rav era rabino de Rav Kahn. Vesham ei de san vetzachak veasat zrachav. Rav Kahn escutou Rav falando com sua esposa, rindo com a sua esposa, e fez a relação matrimonial. Amar falou Rav Kahn em voz alta lá. Dami pume de Rav que mandelot taim letafshila. Isso que o Rav falou parece como alguém que nunca fez a relação matrimonial. De tanta tentação que ele teve, de tanto desejo que ele teve, demonstrou com a fala dele. Amar lhe falou Rav para Rav Kahana, Kahana, pouco, Kahana, vai embora daqui. Lá vou rachar, não é um bom comportamento você estar aqui nesse momento. A perceber daqui que Rav sim falou com sua esposa, riu com a esposa e falou coisas com relação à relação matrimonial. Depois, antes disso, que a pessoa vai ser julgada por causa disso. Fala para Lokasha, não é uma pergunta. Por quê? Kasha, Kahana tzarech leretsuya, Hadelot tzarech leretsuya. Se a pessoa tem que agradar a esposa dele, acalmar ela, ou falar alguma piada para alegrar ela, a pessoa deve fazer isso, não está a mais. Porém, quando a pessoa fala a mais com a esposa dele, a esposa já está alegre, já está calma, e a pessoa continua falando coisas que não deveria ter falado, ele vai ser julgado por causa disso. Continua a ver, Imotishmiu Abamistarim Tifkenashi. Fala, Hashem, se o povo israelita não vai cumprir a Torá, eu vou chorar no Mistarim. Mistarim é o aposento escondido de Hashem. E Pnei Geva, por causa da nobreza. Como é que significa isso? Amara Shmuel Bar Inya Mishmedera. Fala o sábio nome de Rav. Mas como é que o Lakadosh Baruch Hu Mistarim Shemo? Hashem tem um lugar que ele chora lá, chamado Mistarim, esconderijo. Mas Pnei Geva, o que significa que Hashem vai chorar por causa da nobreza? Que nobreza é essa? Amara Shmuel Bar Yitzhak, fala o sábio, por causa da nobreza do povo de Israel, que foi tirada do povo de Israel depois da destruição do Beit HaMikdash, automaticamente essa nobreza vai para os Goim, que destruíram o Beit HaMikdash. Eles recebem essa nobreza em vez do povo de Israel. Eles vão falar que Hashem gosta mais deles do que dos Yehudim. Eles conseguiram destruir o Beit HaMikdash. Lo aleno. Hashem chora por causa disso. Na Shmuel Bar Nechman e Amar, fala o sábio uma outra explicação. Hashem chora por causa da nobreza do reinado de Hashem. Porque depois da destruição do Beit HaMikdash, o reinado de Hashem se perdeu sua nobreza nos olhos dos Goim. Essa é a casa de Hashem, foi destruída, e as pessoas, e os Goim começaram a fazer pouco de Hashem, e Hashem chorou por causa disso. Por ter chegado nessa situação de castigar o povo de Israel, eles falaram, o Mika Behriá, Kameha Kadosh Baruch Hu. Como podemos falar que Hashem chora? Vehama, Rav Papa, fala Rav Papa, Enatzivut Lefnei Kadosh Baruch Hu. Hashem nunca está triste. Shilema, como falou o Pasuk, Rodveadar Lefanav, Oz Vehed Bamim Komon. Perto de Hashem só tem alegria, não tem tristeza. Hashem chora? Não pode ser. Lokash não é uma contradição. Rabi Bate Gavai, Rabi Bate Barai. Quando Hashem está nos aposentos internos dos céus, não entendemos o que significa isso. A presença divina tem aposentos escondidos, e lá Hashem fica triste, Hashem chora. Quando Hashem está na frente dos anjos, exposto lá, a presença divina está exposta, Hashem está sempre feliz e nunca chora. Hashem nunca chora exposto aos anjos. Daqui o pastor fala, vai criar Hashem Elohim Tzvakot Bayom Ahu Lebehi Ule Mispeh Ule Korcha Velachagor Sak. Falou o pastor, Hashem vai chamar todos os anjos, para chorar, para fazer mispet, fazer o espeto, o discurso fúnebre, em memória ao falecido, e ficar de luto por causa do Hurban Beit HaMikdash, destruição do Beit HaMikdash. Mas aqui Hashem chora na frente dos anjos. Fala Shame Furbar Betamigdash. A distinção do Betamigdash é completamente diferente da situação normal. Da Filo Malachê Shalom Bahu, mesmo os anjos da paz choraram. Os anjos da paz choraram pelo povo de Israel, pelo Malchut Shamay, o Hashem também chorou. Quando os anjos choram, Hashem chora junto. Quando os anjos estão felizes, Hashem chora somente esconde. Chama como falou o Pasuk, Red Erelam Tzaku Chutza, Malachê Shalom Marif Kayun. Falou o Pasuk que os anjos choraram, Marif Kayun, com amargura. Isso fala em Gemara. Continua a ver. Udumot idma bateret eini dim'a, que nishba eder Hashem. Falou o Pasuk, eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar. Vou ter lágrimas, 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 três vezes. Porque foi capturado o rebanho de Hashem. Amar Abelazar, fala Abelazar, Shalosh Tumaot Alalu Lama, para que três vezes a palavra lágrimas, choro? Fala Abelazar, Achat Amigdash, ele chorou, um choro é por causa do primeiro Betamigdash destruído. Veachat Amigdash, o segundo choro é por causa do segundo Betamigdash destruído. Veachat Al Israel, Shigalu Bim Koman, o terceiro choro é por causa do exílio do povo de Israel, Galuto. Veica Dem, tem aqueles que falam, Achat Al Bitul Torah, o terceiro choro foi por causa da... O problema de Bitul Torah, que o povo de Israel não conseguia mais estudar a Torá na diáspora tanto. Por isso Hashem chorou. Está malemando a malalistra de Shigalu. Dá para entender essa opinião que fala que Hashem chorou por causa do exílio do povo de Israel. A diáspora ainda derretiu a explicação do Pasuk, que Nishba é de Hashem, porque o rebanho de Hashem foi capturado. E o alemando a malalistra de Torah, mas é que Nishba é de Hashem. Por isso o choro foi por causa do Bitul Torah. A falta do estudo da Torá. O que o pastor fala aqui, o choro foi por causa da captura do povo de Israel. Maqueba Shigalu Israel Mim Koman, ele habitou Torah Gadol Mizeh. Fala, uma vez que o povo de Israel foi exilado, não existe nada maior de Bitul Torah do que isso. O povo de Israel está fora da terra de Israel, do domínio Goi, muitas épocas não podemos estudar Torah. Então isso é um grande Bitul Torah, por isso Hashem chorou. Continua a morar, até o Rabbana falar, tem três pessoas, três tipos de pessoas que Hashem chora sobre eles todos os dias. Primeira pessoa, a pessoa que tem tudo, ele pode estudar a Torá, tem cabeça, tem tempo, tem tranquilidade, não estudar a Torá, são uma pessoa. Outra pessoa, alguém que não pode estudar a Torá pela natureza, ele não tem sabedoria, não tem tempo, não tem parnassá. Vê você que mesmo assim ele estuda, Hashem se emociona e chora. Vê o parnassá mitgaya latzibu. E também outra coisa que Hashem chora é a pessoa que é um líder, que é autoritário com o público dele, não Hashem Shamayim, não em nome de Hashem. Hashem chora por causa disso. É um desrespeito para Hashem. Continua com a Rebbe Havenakit Sefer Kinot Bekakari Begavé. Rebbe pegou o livro das Lamentações, Megilat Eichá, que lemos em Tisha B'Av, estava lendo que Materiai Psuka, quando ele chegou nesse passu, Hishlir Mishamayim Eretz, Hashem pegou o povo de Israel e jogou do céu até a terra. No Churban Bet HaMikdash. Na Falminha dele. Ele ficou impressionado e o livro caiu da mão dele. Amar falou, Rebbe, me igraram lebira amikta. Como pode ser que o povo de Israel caiu tão, uma queda tão grande? Do mais alto para o mais baixo. Continuando, Rebbe e Rabbi Chia, Avo Shakra e Azde e Urcha. Rebbe e Rabbi Chia estavam andando no caminho. Kimato Lehaumata, quando eles chegaram nessa cidade, Amre, eles falaram para as pessoas de lá. Ikatsuba Mirabanana, Aka, será que tem um sábio da Torá aqui para nós visitarmos ele, Nezir? Venik Bilatei, vamos visitar ele. Amre, responderam para eles, Ikatsuba Mirabanana, Aka, tem sim um sábio da Torá aqui. O Meorenaim, o Ilê Cego, Amame Rabbi Chia Lele, falou Rabbi Chia para ele. Tiv'at lotizazel be'nesiutra. Ou seja, Rabbi Chia não botou fé, como se fala. Um sábio cego é difícil, ele não consegue ler, lo aleno, ele depende das pessoas que ensinam ele. Então Rabbi Chia falou, você, Rebbe, é o Nassi, é o presidente de todo o povo de Israel, você não vale a pena você ir lá visitar esse sábio. Eizil anavek pilapei. Rabbi Chia fala, eu vou ir, vou visitar ele em seu nome também. Takfei Veazal Beadeira. Ele falou, de jeito nenhum, eu vou visitar esse sábio sim. Que era o Miftar Eminei. Depois que eles se despedir desse sábio, Amar Leu falou, esse sábio falou para eles, Até Mikubal Tempanim Manir Im Benam Ruim. Vocês vieram visitar um rosto que é visto, mas não consegue ver. Que vocês mereçam ver o rosto que vê, mas não é visto. Só que eles mereçam ver, receber a presença divina. Amar lei falou, ele para Bihia, Iko Ashta, se eu tivesse escutado você, não tivesse vindo aqui, Menatan é Birketa, teria perdido essa brahá, essa bênção muito grande, esse sábio. Amru lei, Bihia, ele falava para esse sábio, Mimach Nialar, de onde você aprendeu isso? Que a pessoa que visita um Talmud Chacham, ele vai conseguir visitar a presença divina. Fala, esse sábio, Mi Pirke de Rabi Yaakov, Shmiel, eu escutei esse ensinamento de Rabi Yaakov, que o quê? De Rabi Yaakov, Ishkar Hitaya, Hava Makubil Ape de Rabi Kol Yom. Rabi Yaakov, uma pessoa da aldeia, do trigo, Kvar Hitaya, nome da aldeia, ele visitava seu rabino todos os dias. Que caixa! Rabi Yaakov ficou de idade, a Marlene falou o rabino para ele, Lolitzaema, que você não se esforce agora, Deloyahima, você não tem mais condição de fazer isso, todos os dias vir me visitar? A Marlene falou Rabi Yaakov para o seu rabino, Mizuta Maidertibe ou Berabanan, será que é pouco isso que o pastor fala sobre os sábios? Ele vai viver para sempre. Ele não vai ver a tumba dele. Porque ele viu o sábio falecer. A pessoa que vê um sábio falecer vai merecer participar do Olam Haba e Triat HaMetim também. Se a pessoa que vê o sábio falecer, ele vai viver para sempre, depois da ressurreição dos mortos, com certeza, a pessoa que visita o sábio em vida vai conseguir também ter essa recompensa. Então, fala esse sábio para Rebbe Rabbi Hiya, eles vieram visitar ele, que Rebbe Rabbi Hiya também mereçam ver a presença divina na época do Mashiach, do Lababá, etc. Isso fala aqui a Gemara. Paramos aqui por hoje. Não percam o próximo DAF. O próximo DAF vai ser até de uma história interessante, entre outros ensinamentos. Uma pessoa que viajava 3 meses para chegar na Yeshiva, estudava um dia só e voltava 3 meses para sua casa para ir alegrar sua esposa na festa de Sukkot. Saía em Pesach, voltava em Sukkot. O que os rim falam sobre esse sábio? Será que é bom? Será que não é bom? Não percam. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Olam.